Eu vou passar agora então a palavra ao Walter, que fará a sua apresentação.
Muito boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para aqui estar. Parabenizar, se calhar, a reitoria e a universidade por se abrir à comunidade, porque eu acho que uma academia fechada sobre a academia faz pessoas que não percebem nada sobre o que é a vida. A academia tem de estar aberta às pessoas, tem de estar aberta à vida, a tudo, a toda a gente. Muito obrigado ao Vicente por me ter ligado a pedir para aqui vir. A minha intervenção, escrevi um pequeno texto, enfim, tem uma tonalidade completamente diferente da intervenção da Teresa Tutela. Eu diria que de início o meu texto não aparece, mas depois é um bocado maluco, é um bocado mal criado até. E, enfim, mas acho que no sumo não diverge assim, não conflitua, digamos assim. Eu chamei-lhe ciência e poesia, não sabia mais o que lhe chamar. O meu mundo é composto por uma percentagem assinalável de fantasia. Não só porque, para cada ser, a realidade é uma construção própria e grandemente intransmissível, como porque intensifico caprichosamente aquilo que me interessa e desvalorizo quanto me aborrece. A realidade é apenas aquilo com que permaneço, aquilo que perdura no meu espírito, já desligando-se da causa e agora contaminando-se das referências prévias que acumulo e que, no fundo, me fazem ser como sou. A realidade, neste sentido, é uma aprendizagem, é um exercício que propende para um ou outro resultado, por vezes tão forçado quanto as nossas ganas são capazes, para que o mundo corresponda a uma lógica que consigamos destrinçar, para que o mundo seja concretamente suportável na esteira de uma existência mais elaborada ou completa do que a de uma simples sobrevivência. O Richard Dawkins diz que há verdadeira poesia na vida real, a ciência é a poesia da realidade. E eu, que também já afastei a transcendência das minhas convicções, fico à procura exatamente do que aceito como científico na codificação exclusiva que faço das coisas. A matemática não é nada a linguagem com que o simbólico Deus escreveu o mundo. A poesia é a linguagem com que o simbólico Deus escreveu o mundo. Esta minha convicção é impossível de me ser roubada. Esta é a maior ciência do meu espírito. Só a poesia contém em si mesma a precisão e rigor que a ciência tem como apanágio, misturadas com o insondável, que, não sendo necessariamente transcendente, faz parte do homem e de como as coisas são percebidas pelo homem. A poesia é esse meio de evocação das coisas que absorve tudo e tudo coloca em relação sem barreiras nem preconceitos, numa permissividade tão pura que até a estética adquire um papel fundamental, porque a estética, sendo tão subjetiva, também há de ser cientificamente um componente importante das coisas, influindo diretamente no modo como percepcionamos as coisas e mais ainda no modo como as classificamos. A minha ciência é toda esta, uma mescla até leviana de tudo quanto posso percepcionar que se manifesta num discurso imediatamente poético ou tão só narrativo, mas que sim, é uma realidade paralela à vossa. Porque estamos sempre inevitavelmente em realidades paralelas, por mais que por epifanias a tangibilidade dos nossos tempos nos induza a uma partilha. A minha verdade vai ser sempre única, exclusiva, e o meu esforço para a tornar evidente aos outros, com o que escrevo desde logo, vai ser sempre um caminho pela metade, porque não acredito que alguém seja capaz de aceder absolutamente ao que o outro é, ao que é a realidade do outro. Claro que aqui radicam todas as entropias, todas as embolias socioculturais e políticas que criam cisões graves entre os homens. Começam nesta radical impossibilidade de nos colocarmos por inteiro no lugar do outro, compadecendo-nos por inteiro com o outro, entendendo o outro. É de facto mais fácil o não entendimento e a estranheza perante o outro que vemos sempre à medida dos nossos olhos, através da codificação que advém da construção que nos é própria, que advém da nossa sempre exclusiva realidade e que, por isso, não serve por inteiro para mais ninguém. A poesia serve-me, assim, nesta absolutamente científica necessidade de codificar o meu mundo, nesta necessidade de abrangê-lo por inteiro, nas suas características mais plausíveis ou menos plausíveis, fazendo com que a prova dos nove se emocione, se adultere, como que por vontade própria, falhando, querendo falhar, para corresponder não ao que se espera, mas ao que se quer, ao que se sonha também, como se a prova dos nove desse por resultado não o que é, mas o que devia de ser. O que devia de ser, por exemplo, para que ficássemos felizes ou mais felizes. A poesia serve para que se obrigue a realidade a ser composta de sonho, desse vago espaço de sabe-se lá o quê, que nos pode distinguir uns dos outros violentamente. A poesia serve, através da fantasia fundamental, para chegar mais utopicamente ao outro, não garantindo nada, mas seduzindo-me tanto para o feitiço de entender o outro, para o feitiço de gostar do outro e de o outro gostar de mim. Já alguns de vocês poderão saber que tenho uma vizinha que no verão usa uma t-shirt adoravelmente justa, com o Che Guevara estampado. Uma t-shirt vermelha, decotada, na qual o guerrilheiro cubano se esforça por caber, ondulando como num temporal em alto mar. A minha vizinha sabe pouco sobre o Che Guevara. Terá comparado a t-shirt pelo sexy que lhe fica e terá do homem a ideia vaga de ser um cantor cubano do tempo do James Dean, com uma cara de macho assinalável e que ali fica com o mesmo carisma, um certo símbolo de uma globalização que tem em outros como o próprio James Dean, a Marilyn Monroe ou também a Coca-Cola, a Benetton ou a Calvin Klein. A julgar pelo ar da minha generosa vizinha, o Che Guevara há de ser esse cantor macho de outros tempos, com 20 centímetros de pênis e uma frase de engate marota daquelas só permitidas a quem tem muito charme. Eis a realidade da Revolução Cubana para uma cachopa de Vila do Conde, nos seus quase 30s, muito bonita e promissoramente feliz. Eis, cruelmente, a verdade da Revolução Cubana para uma rapariga feliz de Vila do Conde. Que fazer? Já pensei em dizer-lhe que o generoso das suas mamas ofende de algum modo o sofrimento e o custo de tudo quanto diz respeito a Cuba. Já pensei que afinal não ofende nada. É uma alegria, como uma alegria grande seria, como uma alegria grande em Cuba. E se Cuba pudesse também descansar sobre aqueles peitos jovens e perfeitos, não poderia ser coisa má. Já pensei em convidá-la para sair comigo, com Che Guevara ou sem Che Guevara, para descobrir se a sua felicidade podia ser contagiante. Fico sempre sem saber o que é devido, mas estou convencido de que, concretamente, assim no mais pragmático ou científico da coisa, uma vizinha assim é uma realidade boa de se ter. Como seria bom que comprassem uma vizinha destas para todos os bairros do país. Só a poesia explica uma rapariga assim, feita de uma fantasia grande acerca das coisas e suscitando uma fantasia grande em todos nós. A poesia explica como é composta de uma ignorância que já não é ignorância nenhuma, é apenas uma realidade outra, à medida, alojada no seu espírito, como uma construção a que deitou mãos para codificar o seu mundo e suportar a vida com maior destreza do que simplesmente sobreviver. É o que fazemos todos. Com maior ou menor informação, codificamos como podemos, como sabemos e como queremos todas as coisas, até que todas as coisas padeçam da nossa específica maneira de pensar, a nossa específica maneira de concebermos o que nos parece ser a lucidez. Desculpem ter falado em mamas e aludir ao tamanho do pênis do Che Guevara, é que tenho sempre a ideia, certamente fantasiosa, de que a minha vizinha poderia ser definida com precisão por uma percepção machista e redutora. É algo com que procuro lutar. Não quero ser machista, não quero ser redutor. Mas a realidade é que com uma vizinha assim, o pensamento tolhe e a ciência entra no insondável, que é todo demasiado selvagem. Mas por isto, demos graças ao simbólico Deus. Muito obrigado.